O assunto é cinema. Se entrega, Curisco. Eu não entrego, não. Se entrega, Curisco. Eu não entrego, não. Eu não entrego, não.
A Voz Pode.
Parto do princípio que o público brasileiro não conhece meu trabalho e muito menos a crítica. O cinema novo sou eu, Le Cinéma Nouveau, c'est moi. Eu inventei isso na Bahia. Eu fui a Minas apresentar esse projeto e propor o apoio do Grupo dos Sete, da revista de cinema. Só que eles me chamaram de maluco em Belo Horizonte. Mas em Paris, pra quem quiser ler, tá documentado que os três filmes que mais influenciaram o cinema francês foram Prima de la Rivoluzione, de Bertolucci, La Chinoise, do Godard e Terra em Transe. Depois eu filmei O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, em 1968, e fui pra África, pra República do Congo, filmar O Leão de Sete Cabeças. Na sequência, filmei na Espanha o Cabeças Cortadas, que era uma continuação metafórica do Terra em Transe, que no Brasil foi proibido. Então eu cheguei à conclusão de que aqui não era possível levar o meu discurso avante, senão eu é que seria degolado. Meu exílio foi e não foi voluntário, mas eu não estou à disposição dos olhos públicos. A minha vida privada e os meus filmes são problemas econômicos. Então quem não paga as minhas dívidas não pode falar disso.
O cineasta Glauber de Andrade Rocha nasceu na Bahia, em Vitória da Conquista, em 1939. E era assim, polêmico, verborrágico, controverso e genial. Ele realmente inaugurou o movimento que ficou conhecido como Cinema Novo, que também contou com nomes como Nelson Pereira dos Santos e Joaquim Pedro de Andrade, no Rio de Janeiro, e Roberto Santos, em São Paulo. O Cinema Novo propunha uma maneira de filmar oposta ao estilo americano. Isso também era uma proposta de dois movimentos cinematográficos que vieram antes, a Nouvelle Vague e o neorrealismo italiano. Só que o maior prestígio internacional coube a Glauber. Já em 1964, mesmo ano do golpe militar no Brasil, seu filme Deus e o Diabo na Terra do Sol conquistou o grande prêmio do Festival de Cinema Livre na Itália e foi indicado a Palma de Ouro em Cannes. Mas foi com Terra em Transe, em 1967, que ele entraria para o primeiro time de cineastas depois de ganhar o prêmio Luiz Buñuel na Espanha, o prêmio do júri do Festival de Locarno e o prêmio da crítica em Cannes, onde novamente foi indicado a melhor filme. No ano seguinte, ele ainda ganharia o prêmio de melhor diretor no Festival Francês e mais uma vez seria indicado a melhor filme, com O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Seus filmes traziam uma visão apocalíptica de um mundo em decadência. Sobretudo, havia uma forte crítica social que fez com que ele fosse tão controverso quanto incompreendido na sua época. Glauber, inclusive, conseguiu ser criticado tanto pela esquerda quanto pela direita brasileira. Em 1971, ele partiu voluntariamente para o exílio, de onde nunca retornou definitivamente. Quando a Comissão da Verdade abriu os documentos sigilosos do regime militar, se descobriu que os militares pretendiam assassinar Glauber, que era considerado por eles como uma liderança subversiva da esquerda.
No final do século XX, a situação é a seguinte. Existem os países capitalistas ricos e os países capitalistas pobres. Existem os países socialistas ricos e os países socialistas pobres. Na verdade, só o que existe é o mundo rico e o mundo pobre.
Já a esquerda acusava Glauber de dialogar com os militares, principalmente a partir do governo Geisel, que iniciou a abertura política, e de fazer acordos com o seu sucessor, o general Figueiredo, responsável pelo processo da anistia no Brasil. há quem diga que Glauber aceitou ser execrado pelos intelectuais para poder gerar condições que levassem à anistia. Porém, a única certeza ao se falar de Glauber Rocha é quanto à sua originalidade e à sua visão única de mundo.
É só quando o intelectual, seja quem for, defendendo as causas do povo, dedica sua atividade para servir de mensageiro, que a sua atividade cresce muito em importância, porque é aí que ele adquire um valor muito mais alto.
Glauber foi casado com a atriz Helena Inês, com quem teve sua primeira filha, Paloma Rocha. Depois, ele se casaria com a artista franco-colombiana Paula Gaitan. Teria mais dois filhos, Eric e Ava Rocha. Apesar de todo o reconhecimento no cinema internacional, por ironia do destino, no Brasil, sua figura só ficaria conhecida pelo grande público através da televisão, quando ele idealizou e protagonizou o programa jornalístico Abertura, da extinta TV Tupi. Como o nome sugere, a proposta do programa era discutir, com a participação do público e de personalidades, questões relacionadas à abertura política e ao processo de redemocratização vigente na época.
Olha, as grandes ideias não estão nos meios de comunicação, estão na literatura. Aliás, há uma exploração em cima do escritor famoso. Os diretores não têm coragem de investir nas suas próprias ideias e ficam usando a obra de um escritor só para conseguir um financiamento. Eu acho isso extremamente errado, tá entendendo?
Seu último longa-metragem foi A Idade da Terra, de 1980. Que chegou a ser indicado ao Leão de Ouro em Veneza. No ano seguinte, Glauber, que tinha residência fixa em Sintra, Portugal, teve sua saúde debilitada. Ele passou 18 dias internado em um hospital de Lisboa, com broncopneumonia. Logo depois, foi transferido para uma clínica do Rio, onde faleceu no dia 22 de agosto de 1981, com apenas 42 anos. Glauber Rocha teve uma vida polêmica e continua sendo nosso cineasta mais importante. Seus filmes se tornaram icônicos e até hoje influenciam gerações de cineastas no mundo todo.
É como eu sempre digo, inventar-te-ei antes que os outros te transformem no mal entendido.